As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
É uma notícia Rádio Hertz. Prado Carton, antiga fábrica de papel do Prado, pode ter futuro. Há nesta altura um investidor espanhol do mesmo setor de atividade, disposto a avançar para a compra da estrutura que, recorde-se, se situa em Além da Ribeira Pedreira, um cenário que foi colocado pela Câmara de Tomar à Secretária de Estado da Economia e ao IAPME, num processo em que a Nersan também será chamada a intervir. Este interesse, sublinha-se, ainda está em fase embrionária, mas nesta altura representa uma luz ao fundo do túnel para Prado Carton, que, recorde-se, se fechou portas em junho de 2017, deixando no desemprego dezenas de pessoas. Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina, esteve reunida em Lisboa com as referidas entidades e pretende encontrar uma solução que seja do agrado de todos, pelo que este interesse espanhol abre novas perspectivas, ainda por cima, quando na fase de licitação apenas se chegaram à frente duas sucateiras e com valores abaixo dos 3 milhões de euros que eram solicitados. E como é óbvio, a Câmara não pretende que a empresa caia nas mãos das sucateiras, uma vez que isto significaria o fim da Prado Carton. A ERT sabe que estão marcadas algumas reuniões para que haja desenvolvimento neste processo negocial, pelo que as próximas semanas podem resultar em novidades.
Rádio ERT, a primeira a informar.
O inédito aconteceu. As eleições para os novos corpos diretivos da Sociedade Filarmónica Golden Pais, realizadas nesta quarta-feira, resultaram num empate das listas a sufrágio, depois de 232 sócios terem participado na votação. Em termos de resultado, a mesa acabaria por apurar, no final, um total de 113 votos para cada uma das duas listas concorrentes. A lista A, encabeçada por José Pedro Brito, e a lista B, por Ricardo Estrela Silva. Face aos resultados, a Sociedade Filarmónica Golden Pais vai agora ter de ir a nova eleição, em data a anunciar depois do Presidente da Assembleia Geral, Bruno Graça, proceder à sua marcação no prazo de um mês.
Rádio Web, a primeira a informar.
Conciliação entre aquilo que é a estalagem de Santaria e as regras impostas por diversas entidades do setor do ambiente e turismo em Portugal estão a atrasar a reabertura da estalagem de Santaria. António Feliciano.
A estalagem de Santiria continua a aguardar pela reabertura e, nesta fase, o processo apresenta-se complexo, pelo que é prematuro avançar com datas, até porque nem sequer está aprovado o projeto. E a explicação consiste no facto de a conciliação entre as características do imóvel e as regras inerentes ao funcionamento de um hotel ainda não atingiu o consenso e a concordância de entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente e o Turismo de Portugal. Ou seja, nesta altura estão em cima da mesa acertos entre projetistas da empresa Sólido Favorito, de Leiria, vencedora do concurso de arrendamento por 25 anos, e as citadas entidades. Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, questionou a autarquia nabantina sobre este processo, precisamente, sendo que Hugo Cristóvão, vice-presidente, confirmou estas indicações.
O que tem acontecido é, tem havido, de facto, algumas reuniões essencialmente técnicas, mas também, pelo menos em duas delas, com a minha presença, para, digamos, portanto, a entidade que ganhou o concurso nos ir não só mostrando, mas avaliando connosco aquilo que tem sido o, digamos, o seu trabalho de construção do projeto de reabilitação do espaço. Sendo certo que a reabilitação do espaço, dentro, obviamente, daquilo não só que foram as normas do concurso, mas essencialmente daquilo que são as normas, nomeadamente para uma unidade hoteleira aos dias de hoje, que em muitos aspectos o edifício já não, ou aliás há muito, não cumpria. E, portanto, essa tem sido a principal dificuldade, podemos mesmo dizer assim. Portanto, não há ainda um projeto final acabado, porque, efetivamente, a conciliação entre aquilo que é a preservação do edifício e das características do edifício com aquilo que são as regras hoje para a instalação de uma unidade hoteleira com as características que ali se pretendem, que nós todos também desejamos, que seja, de facto, uma unidade de excelência, nem sempre são fáceis. Nós também percebemos isso do ponto de vista de quem tem que fazer, de facto, esse projeto. Sendo certo que esse esse tempo que decorre, e é efetivamente à luz do concurso, naquilo que foram as regras que nós colocámos, esse projeto já deveria estar terminado, mas também ao mesmo tempo compreendemos de facto essas dificuldades, e nomeadamente com outras entidades para além do município, porque o município aqui nem sequer se trata propriamente de um licenciamento, uma vez que o edifício é nosso, mas há de facto a necessidade de que, junto nomeadamente do Turismo de Portugal, mas também da Agência Portuguesa do Ambiente, que ali também tem uma palavra a dizer uma vez mais, devido ao sítio onde o edifício se encontra, etc. Portanto, todas essas necessidades e exigências têm que ser satisfeitas por parte da equipa projetista e dos proprietários, e portanto este é o ponto em que se está. Portanto, há ainda ali algumas dificuldades num ou outro ponto do projeto em conciliar estas duas questões. Para resumir, aquilo que são as regras de concurso e a necessidade de manter o mais possível o edifício como existe, mas por outro lado legalizá-lo para a atividade que é pretendida com as regras ao dia de hoje.
O Festival Bons Sons vai estar de volta de 8 a 11 de agosto em Sem Soldos, uma aldeia em manifesto. Vão ser 4 dias, 2 novos palcos, no total de 10, e mais de 50 concertos num recinto mais alargado. Há este ano mais aldeia, menos pessoas, tendo a lotação diminuído dos 40 mil para os 35 mil nesta edição comemorativa dos 13 anos e das 10 edições. A reportagem da Hertz marcou presença nesta última segunda-feira, quando da apresentação da edição deste ano do festival, e falou com Luís Ferreira sobre algumas daquelas que são as principais novidades da edição de 2019.
Nós temos um ano de celebração, portanto desafiamos 13 bandas repetentes a virem ao Bons Sons. Temos um projeto inaugural, um concerto, onde temos a Orquestra Filarmónica Gafanhense, com a Orquestra Juvenil, a fazer também uma leitura da última década da música portuguesa, que é também o programa do Bons Sons, não é? No fundo há uma simbiose entre as duas realidades. Depois temos 7 concertos, onde desafiamos bandas repetentes a fazer então a fusão e criação. Temos Joana Gama com Sopa de Pedra, em que vão fazer um programa específico da Lopes Graça, ou temos, por exemplo, Noiserve com First Pedra Tacoma, em que vão fazer também um projeto especial para o Bons Sons. No fundo, é esta plataforma também de criação que o Bons Sons cada vez mais é. E temos também uma festa de encerramento com a curadoria de Molinex. Portanto, temos depois mais palcos, são 10 palcos este ano, onde vamos também homenagear Carlos Paredes e António Variações. Portanto, são mais duas peças que encaixam neste programa muito complexo e sistémico e multicultural que é o Bons Sons. E depois temos mais atividades paralelas, especiais, onde temos histórias ligadas a manifestos feministas para toda a família, temos percursos artísticos por Sem Soldos, temos um livro onde vamos fazer um livro ilustrado em parceria com a editora Escafandro. Portanto, é uma série louca de atividades que complementam esta visão do manifesto e o que é isto no papel dos eventos culturais para a cultura popular, para o desenvolvimento local, e que no fundo reforça este posicionamento do Bons Sons neste panorama que é o panorama dos festivais culturais e artísticos.
A Hertz ouviu também o presidente do Sport Clube Operário de Sem Soldos, Jorge Silva, entidade responsável pelo festival, sobre a edição deste ano. Jorge Silva falou desta, que é uma edição extraordinária face aos 10 anos de existência do Bons Sons, e também recordou a forma como o festival começou.
Este ano e esta edição é uma edição absolutamente extraordinária, porque vamos fazer 10 edições. E se pensarmos que começou este projeto e esta proposta há 13 anos atrás, feita por uma aldeia e por uma associação cultural do Ribatejo, é pensar que chegamos à 10ª edição com a notoriedade e a visibilidade que o Bons Sons tem, não só a nível nacional, com o impacto que já teve em termos nacionais da divulgação e da promoção da música portuguesa e do que se faz em Portugal, e por sua vez na própria comunidade. É realmente um momento de grande orgulho e de grande satisfação. O Bons Sons não é só apenas um festival de música, não é? É isso que nós vamos querer reforçar também com a questão do manifesto. O Bons Sons é mais do que isso, é também uma forma de estar, que nós queremos, no fundo, comunicar e, no fundo, envolver outras pessoas e influenciar também outras pessoas que venham ao próprio Bons Sons. No fundo, é uma forma de viver em território, é pensar o próprio território, é uma forma de envolver a comunidade, é uma forma de pensarmos os espaços e, claro, tudo isto através da cultura, e pensarmos que é a cultura que, no fundo, é o polo dinamizador para além de outras dimensões que são muito importantes, trabalhar os mais jovens, trabalhar junto dos mais jovens, a comunidade, a identidade. E, portanto, para nós é extraordinário o Bons Sons e todas as valências e as diferentes disseminações que o Bons Sons tem. São muitos episódios das pessoas que contam que há uns anos atrás, quando iam a algum lado, tinham de dizer que eram de Tomar para dizer que eram de Sem Soldos, e agora é o inverso. Agora dizem que são de Sem Soldos e automaticamente já sabem. Então, mas é mais referencial Sem Soldos do que Tomar. Obviamente, e nós fazemos sempre questão que se diga que o Bons Sons faz parte da cidade de Tomar. Sempre quisemos isso desde o início, que no fundo o Bons Sons não seja só da aldeia de Sem Soldos, é do contexto, é da região. E, portanto, temos muito orgulho também que seja vivido pelos tomarenses e por todo o concelho do Tomar como um evento nosso, não é? Nosso. A aldeia, obviamente, tem um profundo orgulho, um grande orgulho de ter este evento aqui em casa, obviamente.
A Associação de Tomar Honores, de Tomar, participou no Campeonato do Mundo na vertente de esgrima histórica que se realizou nas Caldas da Rainha. Neste evento, registro para a participação de 4 atletas da sua academia, Carlos de Gonçalo Graça, Filipe Pires, Paulo Martinho e Tomás Santos, precisamente nas categorias de espada medieval sintética e espada de aço. Nota para os excelentes resultados, nomeadamente com Gonçalo Graça, que se sagrou campeão do mundo de espada medieval sintética, chegando ainda ao segundo lugar na espada de aço. Já Filipe Pires e Tomás Santos superaram os oitavos de final. Por fim, salientar que a Tomar Honoris tem 3 atletas no top 8 e que continua a dar primazia à sua formação, ao bom desempenho dos seus atletas e, sobretudo, à partilha de experiências na esgrima histórica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Prosseguem até domingo em Tomar as celebrações da Semana Santa, com a realização de várias celebrações que vão culminar precisamente no domingo de Páscoa. Nesta quinta-feira inicia-se aquele que é o momento mais importante para a Igreja, o Tríduo Pascal, como refere-se o Parco de Tomar, o Padre Mário Duarte.
Quinta-feira Santa dá-se início ao Tríduo Pascal. São os 3 dias mais importantes, então, da vida da Igreja. O Tríduo Pascal, que começa com a Missa Crismal, presidida pelo nosso Bispo em Santarém, e depois, em Santa Maria, nós celebraremos a Última Ceia e a cerimónia do Lava-Pés. É a instituição da Eucaristia, e ao mesmo tempo esta temática do serviço na lavagem dos pés dos apóstolos, que é o momento alto desta cerimónia na Igreja de Santa Maria. A partir do final da Eucaristia, terá lugar à adoração ao Santíssimo até à meia-noite. À meia-noite conclui-se. Depois, na Sexta-feira Santa, 19 de Abril, às 10 horas, nós faremos a oração da manhã, com laudes cantadas, na Igreja de Santa Maria, sempre na Igreja de Santa Maria. Às 15 horas, a adoração da cruz. E às 21 horas, daremos início à procissão do enterro do Senhor, que terá também a colaboração da Rádio Hertz, com a disponibilidade de nos fornecer o som. Junto à Junta de Freguesia de Santa Maria. Assim, o início da procissão terá lugar às 21 horas, a partir da Igreja de Santa Maria. No sábado, Sábado Santo, é o dia do silêncio, e assim, às 10 horas teremos também a oração da manhã, com laudes cantadas, na Igreja de Santa Maria, e às 22 horas é a grande celebração, a vigília, que é uma cerimónia a não perder. Por isso, convido toda a gente, ao longo desta Semana Santa, a participar nestas cerimónias. Elas, para lá de serem belas, elas são sobretudo profundas e ajudam-nos a reviver aquela que é a dimensão fundamental da nossa fé, que passa pela morte e ressurreição de Jesus. É como que a Semana do Almoço, o amor mais elevado, a entrega de Jesus pela salvação de todos nós e da humanidade. E no domingo de Páscoa, as missas terão lugar, a celebração da Eucaristia terá lugar nos horários habituais do domingo, assim, às 9 da manhã, a Eucaristia será celebrada na Igreja de Santa Maria dos Olivais. Depois voltaremos a estar em Santa Maria às 18h30, como é habitual, e às 10h30 teremos a celebração da Eucaristia na Igreja de São João Batista, que coincide com a primeira saída de coroas da festa do Divino Espírito Santo.
Durante a Semana Santa no Sardual, as igrejas e capelas do concelho estão decoradas com tapetes feitos de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à época. Entre esta quinta-feira, 18 de Abril, e domingo de Páscoa, 21 de Abril, os tapetes nos templos refletem o empenho com que a comunidade sardualense trabalha e se envolve na Semana Santa, criando verdadeiras obras de arte. Os efeitos na vila são efetuados nas igrejas da Misericórdia e do Convento de Santa Maria da Caridade, nas capelas do Espírito Santo, São Sebastião, Santa Ana, Santa Catarina, Senhor dos Remédios e, uma vez que a Capela de Nossa Senhora do Carmo se encontra em requalificação, o seu tapete irá ser executado na Casa Grande. Pelo sexto ano consecutivo, também as igrejas e capelas fora da vila estão adornadas com flores e verduras. O município disponibiliza transporte para visitar estes templos nos dias 19 e 20 de Abril, com partida junto ao Centro Cultural Gil Vicente pelas 14 horas. Os tradicionais tapetes de flores e verduras são uma das iniciativas mais emblemáticas das celebrações da Semana Santa e Páscoa no Sardual, atraindo todos os anos milhares de visitantes. Esta é uma tradição cultural que se julga ser única no país, que remonta a um passado longínquo, sabendo que já existia com grande esplendor no século XIX.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na última reunião do município de Ourém, foi aprovado por unanimidade o anteprojeto referente à reabilitação do antigo mercado municipal para a edificação do Fórum Cultural de Ourém. Neste anteprojeto está prevista a integração de diferentes valências nesta infraestrutura, nomeadamente a da Biblioteca Municipal, Arquivo Municipal, Espaços Comerciais e de Restauração, ainda um terminal rodoviário dimensionado para 5 autocarros, um parque subterrâneo com 43 lugares de estacionamento, bem como espaços exteriores de lazer. Após a aprovação do estudo prévio desta reabilitação, com uma estimativa orçamental da ordem dos 4,8 milhões de euros, ficam assim reunidas as condições para a criação do projeto de execução do Fórum Cultural de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje em antena, Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de relevar que no dia 18 de Abril celebra-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. A Direção-Geral do Património Cultural, em colaboração com o ICOMES Portugal, tem impulsionado fortemente a divulgação desta temática do património e paisagem rural, através de convite às várias entidades que se associam a este dia, com propostas integradas na promoção das zonas rurais enquanto paisagem e da paisagem enquanto património. Ultimamente é comum ouvirmos falar em territórios de baixa densidade que traduzem o despovoamento e também o envelhecimento populacional. Sabemos, inclusive, que os territórios de baixa densidade têm uma matriz comum e que os próprios concelhos do interior se encontram identificados de acordo com portarias que foram emitidas com esse propósito específico. Os concelhos e freguesias referenciados nessas portarias foram inclusivamente identificados de acordo com critérios demográficos e económicos ao nível de produção, do rendimento e poder de compra. Aliás, o Programa de Fundos Comunitários Portugal 2020 tem proporcionado investimentos nos territórios de baixa densidade, como sabemos. Acontece que, apesar destes programas terem o objetivo de qualificar o investimento, qualificar o emprego, tendo sempre como foco os recursos humanos, a qualificação e a inovação, a atualidade tem-nos revelado que há muito para fazer e há muito para melhorar. Ora, é a pensar nestas questões que o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, ao remeter-nos para o património e paisagem rural, deve estimular a todos nós a refletir sobre os territórios, sobre os recursos patrimoniais existentes, sobre as práticas e vivências do saber e do saber fazer em desaparecimento, até como forma de as salvaguardar e fazê-las perdurar no tempo. A preocupação ou a reflexão sobre a promoção das zonas rurais enquanto paisagem patrimonial, penso que deve ser de continuar a apoiar a sustentabilidade do desenvolvimento dos territórios, não só sobre os identificados de baixa densidade, mas de todos os territórios, porque será mais favorável para termos um país territorialmente mais aglutinador, equilibrado e coeso. Neste sentido, e com esta missão de todos contribuirmos para os nossos territórios, para a nossa paisagem rural patrimonial, deixo o incentivo. Participemos nas centenas de iniciativas propostas para o dia de hoje e para os próximos no âmbito do Programa Nacional do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2019.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.